Olá, pessoal da Elsys, tudo bem? A gente está aqui mais um dia para fazer o nosso podcast do TI e hoje a gente tem uma participação muito especial, que é o nosso queridíssimo Leandro Souza. Ele que é o coordenador do time de desenvolvimento do CIG. E aí, Leandro, beleza?
Beleza, Cris. Prazer estar aqui, cara. Legal aí, ter tido a oportunidade aí de contribuir nesse podcast aqui, nessa dinâmica inovadora aí da TI, cara. Prazer, valeu.
Maravilha. A gente também tem aqui o Evaldo, né, que já participou com a gente. Tudo
E aí,
bem aí, Evaldo?
gente? Tudo sim, mano. Mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade também de estar aqui mais uma vez para compartilhar essa experiência aí do Leandro.
Beleza. E a gente tem o Jack aqui também. Tudo bom, Jack?
Opa, Cris, boa tarde, Evaldo e Leandro. É um prazer estar aqui, né? O assunto que o Leandro vai trazer pra gente hoje é muito legal, muito bacana, e eu tô muito ansioso para conversar com ele hoje.
Isso mesmo. Falando nisso, o assunto do podcast de hoje é liderança e gestão remota, né? Quem vai falar sobre os temas é o Leandro. A gente vai fazer algumas perguntas para ele, né? Ele está aí nesse meio aí de liderar e também fazer gestão remota. Então, Leandro, queria que você começasse falando aí um pouco de liderança. O que que você tem para dizer para gente?
Ah, legal, cara. Puta, eu escolhi esse tema porque acho que tem tudo a ver aí com o momento, né? A gente teve que, como quase tudo na vida, né, adaptar para esse momento de pandemia, né? E a liderança foi mais um aí dos temas em que a gente teve que se adaptar, né, cara? O próprio time SIG, né? A gente teve bastante mudanças ali e tal, e eu vou falar um pouco mais ali na sequência sobre isso. Mas, bom, assim, eu tenho liderança como um aspecto no meu perfil que ainda estou em aperfeiçoamento. Claro que tudo na nossa vida a gente tem que sempre continuar aprendendo e tal, mas liderança é uma das coisas que eu dou bastante ênfase, quero continuar aprendendo num ritmo bem, bem forte. Até porque tem bastante diferença, né, cara, entre liderar processos e pessoas, né? A gente que vem da área de gestão ali de negócios, na parte da TI ali mais parceira do negócio e tal, a gente fala muito de processo, né, cara? Então, tendo aí que atuar nesse papel de liderança das equipes, a gente deixa de olhar só processo, né, cara? A gente começa a olhar em pessoas e acaba vendo o processo mais como um output ali das pessoas, né, cara? Então, por isso que eu escolhi esse tema, tá?
Legal. Eu vejo bastante isso no LinkedIn, né? Às vezes cai alguns quiz lá, né? Qual tipo de líder é você? E aí eu não sei, né? Porque eu não sou desse meio aí, eu não sou gestor de pessoas, mas eu pergunto para você aí, tem isso mesmo? Tipo, líder X, líder Y, como que é?
Cara, a gente estuda bastante, lê bastante a respeito de perfis de liderança e tal. Eu gosto de falar assim que eu tenho um estilo que eu caio mais assim, né? Poxa, eu caio mais pro estilo de liderar pelo exemplo, né? Claro que a gente tem que, né, de novo, se adaptar ali a determinadas situações e tal. Mas eu gosto dessa pegada da liderança. Por exemplo, né? Pelo exemplo, né? Então, esse foi a diretriz ali que eu, digamos assim, escolhi para seguir e ir aperfeiçoando, né? Então, de alguma forma, tentar transmitir ao time, né? Aos liderados ali, o nosso jeito de liderar sendo um exemplo, né? Então, esse é o jeito que a gente tem tentado tocar aí.
Legal, Leandro. Esse é um estilo muito, muito bacana, né? Eu acho que quando a gente também fala de exemplo, né? A gente é visto muito como inspiração, né, para os nossos subordinados. Você como líder, como é que você faz para inspirar os seus subordinados?
Cara, então, A gente às vezes acaba falando de inspiração e vinculando, relacionando com motivação e tal. A gente vê bastante que no Management 3.0, né, que é aí o tipo de gestão que a gente tem mais falado no mundo atual, aí, né, nos tempos atuais, a gente vê que, cara, motivação ela tem que ser a intrínseca, né? Porque a extrínseca ela pode ser passageira, né, cara? E geralmente ela é mesmo, tá? E a gente tem que inspirar, né? Porque a motivação, como eu falei, tem que vir da pessoa, né? Então a gente tem que inspirar. E aí eu acho que está muito relacionado ao estilo de liderança, né? A inspiração pode ser ali, poxa, bacana essa atitude, o jeito com que o meu líder trata a equipe, me trata e tal. Então acredito que inspirar esteja muito relacionado ao estilo de liderança, né? Então a gente tenta, com o estilo, inspirar, né? Claro que em determinadas situações ali, a motivação é extremamente importante, né? Então, como falei, tem que vir da pessoa, né?
Legal, Leandro. Você falou bonito aí, você falou intrínseca, extrínseca, mas dá uns exemplos aí pro pessoal para eles não ficar perdido, vai.
Não, legal, cara. No final do ano passado a gente fez uma dinâmica aqui com o time CID, né, para entender o tipo de motivação do time, né? Então, poxa, tem gente que se motiva mais porque está orientado a objetivos, tem gente que se motiva mais estando em maior liberdade, né? Tem gente que se motiva mais, poxa, quando a gente incentiva a curiosidade dele. Outros, puta, eu sou bem organizado, eu gosto de um ambiente organizado, e aí esse cara se motiva, né, quando ele consegue atingir isso aí, enfim. E tem outros que menos, né, então, poxa, às vezes a gente gosta bastante de qualidade, tem outro que preza menos por qualidade, mais por curiosidade, enfim. Então, assim, falando um pouco de motivação intrínseca, eu acho que a gente, como líder, pode colaborar entendendo como são as pessoas que estão com você, né? E dando a possibilidade a elas de exercer mais daquilo que ela gosta, né? Mais daquilo que ela se sente à vontade, né? Então, citando exemplos, acho que são isso, tá? Acho que é isso, tá, Cris? A gente tem que, de alguma forma, dar espaço para que o nosso time, né, os nossos liderados possam utilizar ali das coisas que eles mais gostam de fazer.
Top, hein? Cara, aqui no TI a gente tem bastante orador, hein? A gente teve o Nagata aí, falou super bem, agora Leandro falando super bem também. Mas acredito que você tem alguma coisa aí para finalizar sobre liderança, fechar com chave de ouro.
Cara, eu li uma frase do Cortella, né? O Cortella é um baita.
O cara é massa, hein?
O cara é diferente, né? Eu já li alguns livros dele, vejo sempre vídeos, é bem bacana. E aí eu vi uma frase recentemente, né? Poxa, ele diz assim: um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar, né? Eu acho que a gente nunca pode esquecer disso, né? Essa frase tem que estar com a gente sempre, né? Porque, meu, são pessoas, né? Então, é essencial, né, cara, que a gente trate as pessoas dessa forma, né? Que a gente siga bastante da filosofia dessa frase nas nossas vidas ali, no nosso cotidiano com qualquer pessoa, né, cara? Mas, essencialmente, com o nosso time, né?
Isso vale pro pessoal também, né? Não só para o trabalho, a gente pode aplicar isso na nossa vida pessoal.
Sim, sim, com certeza.
Muito bom, hein? Você tá de parabéns, viu, Leandro? Fala muito que bem.
Isso.
Queria ser como você, assim. Muito bom as suas colocações aí. Achei excepcional. Mas agora vamos falar um pouco de gestão remota, né? Que é o outro assunto que você vai falar, que é algo que a gente está vivendo aí, né? Desde o ano passado, por causa do Covid. Infelizmente, por causa do Covid, né? E acredito que tem muitas empresas que foram obrigadas a forçar o home office, né? Mas a gente tá aí, tá mandando. Eu vou deixar pro Evaldo falar um pouco, senão eu vou falar aqui a vida inteira. Fala aí, Evaldo.
Então, o Christian fala que o Leandro fala bem, né? Mas o Christian também fala muito bem. Acho que ele consegue tocar nosso podcast aí muito bem. Pô, então, Leandro, a dúvida que eu tenho é, na verdade, como é que você faz para gerenciar a equipe remota? Como o Christian falou, a pandemia nos obrigou a trabalhar, a sair numa sexta-feira e segunda-feira trabalhar de casa. Como é que foi essa mudança aí tão rápida? E realmente funciona? Dá pra gente gerenciar as equipes remotamente como a gente gerencia fisicamente?
Cara, eu acho que eu vou responder com uma palavra de cara, assim, funciona, tá? Isso é fato que funciona, tá? Em especial para time de desenvolvimento, eu acho que, poxa, tem muita sinergia o lance do trabalho remoto, tá? Eu acho que a gente consegue se adaptar com bastante facilidade, né? Mas, cara, é bem isso que você falou, né? Poxa, a gente na sexta-feira, todo mundo a partir de segunda, home office e tal. E é mais uma coisa em que a gente teve que se adaptar, tá? Acho que assim, olhando para o ponto de vista de liderança, né? Surgiu uma situação interessante e bacana para o time SIG, que é a possibilidade de ter desenvolvedores, ali, ter pessoas de qualquer cidade e estado do Brasil. E, poxa, foi o que a gente literalmente fez, né? Então, a partir dessa deixa, né, dessa possibilidade de trabalhar de forma remota, o nosso time SIG, que estava distribuído ali em duas, três cidades no máximo, agora está liberando a casa de 10 cidades, entendeu? Então, nós estamos em 5 estados diferentes do Brasil agora com o time SIG, né? Estamos em 3 regiões, estamos na região sudeste, região norte, sul, enfim. Poxa, é uma coisa que se a gente parasse para imaginar, assim, falar, poxa, como que, né, estando no escritório, né? Será que a gente vê a equipe SIG nesse formato, né? Cara, eu particularmente não conseguiria imaginar que a gente chegaria nesse ponto, né? E tem sido um desafio, e talvez nem a palavra seja desafio, tá? Uma satisfação, tá? De poder trabalhar com pessoas. Pessoas são sempre diferentes, né? Mas pessoas diferentes em regiões diferentes, né? Culturas diferentes. Poxa, tá sendo mais um cenário bem bacana ali no nosso time. Claro que aí, né, falando de gestão em si, né, a gente, acho que a primeira coisa, cara, que eu digo é a relação de confiança, né? Então, claro que a gente não tá lá na casa, a gente não tá num escritório, enfim, em que a gente tá ali observando, trocando ideia e vendo como que as coisas estão fluindo ali e tal, mas a partir do momento que a gente tem um time que a gente confia, como é o time SIG, cara, isso, de novo, flui com muita naturalidade, tá, cara? Mas eu acho que a chave tá aí, viu, cara? Eu acho que a chave tá na questão da confiança, tá? E aí, a partir do momento em que a gente tem confiança, a gente tem engajamento e tal, a produtividade, na verdade, ela aumenta, né? Então, a gente acaba aqui não tendo restrições ou problemas quanto à gestão remota, tá?
É verdade.
Até como você falou, né, Leandro? Quem diria trabalhar em outras regiões, né? Trabalhar de casa. E eu levo até pro nosso... para nossa área de infra também, né? Que hoje nós temos também analistas que estão trabalhando de casa. Então, pensar um dia que uma pessoa, principalmente de infra, trabalhasse de casa, a gente também iria falar que não era possível.
Realmente. Impossível. Mas, ó, o pessoal lá do Proteus também tá nessa de contratar pessoas de trabalho, assim, longe já faz tempo. A gente tem o Bruno, que é de Hortolândia, Odd Stands, que é de Hortolândia, Valinhos, né? Tem o Franz, que é de Itatiba, olha a distância. Só
verdade, cara.
Home office é isso. Mas, ó, eu não sei vocês, mas pra mim, parece que eu tô mais trabalhando aqui em casa que quando eu trabalhava no escritório, né? E tem muita gente que me fala isso quando eu pergunto, né? Acho que é uma coisa que tá aí, todo mundo fala. Mas como que é esse sentimento pro líder?
É, cara, eu também tenho... Acho que não é nem a questão de percepção, né? Acho que eu tenho essa certeza, viu, cara? É, de que a gente tem trabalhado mais, sim, tá? É... Poxa, eu tenho o privilégio de trabalhar, de morar pertinho aqui do escritório da Elsa, em Valinhos, né? Mas, poxa, tem gente que conseguiu se livrar ali de uma, duas horas de estrada, né? Na locomoção ali até o trabalho e tal. E isso eleva a qualidade de vida, enfim. E eu acho que isso acaba trazendo motivação. Tá, eu acho que isso acaba levando ali motivação para a pessoa também, né? E não é só a questão de ter mais horas úteis ali, né, no seu dia, mas sim de poxa, você está descansado, né, você está com a cabeça mais leve. É, eu vejo o home office com muito bons olhos ali, tá? E com certeza o mundo mudou, né? Não é vai mudar, né? O mundo mudou ali, com certeza o home office vai ser mais aplicado daqui para frente, né?
Legal, eu concordo com você, Leandro. É, e aí, a gente vem falando aqui realmente de toda a parte boa, né? Mas eu acredito também que essa gestão remota, principalmente repentina, ela trouxe alguns desafios, né, para os líderes. É, e aí, logo no início, quando nós começamos, inclusive, com todo esse processo, a gente via pessoas o tempo inteiro em reunião, e aí a gente teve uma grande, inclusive, e a gente leu muito sobre isso, uma grande dificuldade, por exemplo, dos líderes, inclusive, acompanhar como é que estava o dia a dia dos colaboradores, como é que estava o alcance de métrica e tudo mais. Como é que funciona hoje isso com você? Como é que você faz para saber se realmente o pessoal está entregando o que tem que entregar, se o pessoal não está entregando, se tem algum tipo de métrica? Como é que você faz?
É, cara, a gente, como time de desenvolvimento aqui, né, como... Né, trabalha com sistemas e tal, a gente é bastante orientado à entrega, né, cara? Então, eu acho que as métricas acabaram sendo as mesmas, né? Então, poxa, a gente tem todo um ciclo de vida da demanda ali, né? E esse ciclo de vida, estando fisicamente né, no escritório e tal, ou em casa... Ele é o mesmo, né? Então a gente tem já a noção de, poxa, estamos ali num momento de inception, de refinamento de uma demanda, a gente está no outro momento de desenvolvimento, de testes, de implementação. É, por mais que a gente saiba que, por mais que a gente não esteja vendo a pessoa, né? A gente tem ali as delimitações, né? Então, poxa, a gente acordou e geralmente em grupo que essa determinada etapa do ciclo de vida do projeto vai durar tanto tempo, a gente vai conseguir entregar em tal data. Então, a gestão ali na área de sistemas, ela é orientada muito a esse tipo de processo, né? Então, não mudou muita coisa, viu, Jack? Assim... Fora isso, né, cara, claro que tem coisas que a gente acaba atuando sem muito, poxa, não tem um processo ali a ser seguido, né, a gente tem que desbravar algumas coisas e tal, aí volta aquela questão da confiança, né, cara, então a gente tem uma equipe em que a gente confia, nós somos muito próximos, né, a equipe é relativamente pequena, então a gente tem muita proximidade, tá se falando a toda hora, então assim, acaba que fica implícito ali que pô, todo mundo tá remando ali mesmo, todo mundo tá focado no objetivo, tá trabalhando certinho. Então, é mais ou menos assim, tá, Jack?
Legal, legal.
Caramba, hein? Qualidade desse podcast aqui só aumenta, só. Se a gente continuar assim, cara, o Spotify lá pode pedir as contas, porque ele vai perder, hein?
Legal, Cris.
Ô, Evaldo, Jack, vocês têm alguma pergunta aí pra fazer pro Leandro, fora essas que já fizemos?
Então, eu tenho uma pergunta, Leandro, que aí até é uma dúvida que eu, inclusive, eu tenho perguntado de outras pessoas, né? É muito bacana que o home office ele trouxe essa oportunidade de nós contratarmos pessoas de culturas diferentes, né, de locais diferentes e tudo mais. Como é que você faz para fazer a integração desse povo? Né? Porque assim, quando era presencialmente, a gente ali no dia a dia com todo mundo, era muito, muito fácil. Como é que você faz para integrar uma pessoa nova no teu time? Você que está com uma experiência boa aí.
É, cara, eu acho que aí você tocou na ferida da coisa. É, eu acho que aí tá a parte mais difícil, tá, Jack? É, integrar a pessoa, né? Disseminar ali a cultura de trabalho da equipe, da empresa. É, eu acho que tá aí a maior dificuldade, tá? Não que seja impossível, né? Mas... É, tem coisas que só a proximidade física ali vai propiciar, né, cara? De qualquer forma, eu acho que a Elsys faz de tudo e mais um pouco para conseguir atingir ali essa lacuna, né, cara? Para conseguir resolver esse problema, né? A gente também, como líder ali de equipe, cara, a gente... Então, assim, a gente como líder, tá, Jack, claro que a gente tem um papel determinante ali na disseminação da cultura, né, cara? Então, o que a gente tenta sempre fazer é trazer a pessoa para próximo da gente ali mesmo, sabe? Inclusive, a gente criou aqui um ambiente virtual onde a gente fica sempre junto, né? Então, beleza, a gente tem as reuniões em que a gente fala, mas geralmente é um assunto específico e tal. A gente criou um ambiente aqui no Discord, acho que depois Jack e Cris aí puderem compartilhar aí com o pessoal. Mas a gente criou um ambiente no Discord, por exemplo, em que tá todo mundo ali, entendeu? Vamos bater um papo, vamos falar sobre alguma coisa que seja até não relacionada exclusivamente a uma demanda, a um projeto, enfim, vamos conversar. Então a gente, de alguma forma, tem tentado trazer aí os novos membros, né, para a cultura Elsys, né, cara? E assim, a gente teve bastante mudança, né, nesse período de pandemia no time Sige. Então é uma coisa que a gente foca bastante, tá? Como líder, a gente foca bastante, porque de fato. Acho que o engajamento ele só acontece quando, né, é aquilo, né, cara? A gente conseguiu aflorar ali a motivação intrínseca da pessoa em prol do objetivo do negócio, né, cara? Ou em prol do objetivo da Elsys. Então, a gente tem que trabalhar muito isso, cara. Muito isso para que faça sentido para a pessoa, né, o que ela tá fazendo, né? E aí, disseminar a cultura Elsys tá aí nesse meio, cara.
Leandro, eu acho que assim, até pra. Acho que alguém já fez essa pergunta pra você, não deve ter sido a primeira vez, mas a gente tá falando que já tem a vacina, né? Graças a Deus. E passando essa fase da pandemia, como é que tu, como gestor ali da tua área do Sige, principalmente agora porque tem pessoas em outros estados, tu vê a volta do pessoal pra trabalhar no escritório? Como é que assim. Qual é a tua visão? Não que seja o que vai realmente acontecer, né? Mas qual é a tua visão sobre quando o mundo voltar ao normal?
É, cara, eu tava batendo um papo sobre isso com o chefe semana passada, né? Com o Miata, né? A gente chama carinhosamente chefe. A gente, quando começou a internalizar a equipe Sige e tal, a gente foi lá e separou várias mesas, né, várias baias ali, vamos bombar esse corredor aqui do escritório de desenvolvedor Sige e tal. E, cara, hoje a gente se depara com, assim, poxa, a gente não vai precisar de 10% daquilo que a gente separou, daquilo que a gente reservou, né? É ruim isso? Cara, não, né? Não. Mas, claro, a gente volta ali um pouco no tópico anterior, né? Na questão de engajamento, de cultura e tal. Mas não é ruim, cara. Não é ruim, né? É diferente. É só diferente, né? Então, assim, falando lá com o chefe, mas, poxa, chefe, a gente reservou e tal. Eu imaginava que seria assim, coisa e tal. Eu, sinceramente, já não vejo mais, né, a gente, né? Todo mundo ali, fisicamente e tal, eu mesmo, né, não sou desenvolvedor e tal, mas eu mesmo não me vejo trabalhando 100% no escritório mais, né, eu acho que no mínimo um part-time ali, né, a minha parceirinha entrou aqui, galera, ó, tem uma parceirinha aqui de um aninho, 11 meses aqui, ela quer participar do podcast também.
Bota ela aí pra falar um oi pra gente. então, eu acho que é isso, né, pessoal. Agradeço aí a participação do Leandro, de poder ter compartilhado esses assuntos com a gente.
Não, Cris, eu que agradeço, cara. Satisfação enorme poder ter participado aí do podcast. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Acho que é muito bacana, né? Então, na verdade, tudo que é diferente é no mínimo, interessante, né? E vamos que vamos. Se precisar falar de um outro tema no futuro aí, pode contar com a gente. Se precisar, por livre e espontânea pressão também, colocar alguém do time SIG ali para falar com você, a gente indica, assim, com bastante... deixar a opção para ele, sabe? Não, de forma alguma, indicar alguém de maneira forçada, né? A gente não faz isso, assim, para essas coisas.
Isso, não faz, né?
Cara... Conta com a Boa. Gente, beleza? Valeu, Jack. Obrigado, Evaldo. Valeu, Cris.
Obrigado. Agradecer aí também a participação dos meninos que me ajudaram. Jack, Evaldo, muito obrigado, viu?
Valeu, Cris. Obrigado, Leandro. De verdade, acho que existe... A gente precisa colocar na descrição desse podcast o quão rico está esse documento, essa conversa que a gente criou aqui hoje. Achei muito legal mesmo. Obrigado.
Obrigado, Cris. Obrigado, Leandro. Valeu aí, Jackson, por todo esse conhecimento aí que foi compartilhado. E tô esperando o próximo já, Cris.
Opa, pode esperar que vai ter mais. Então é isso, pessoal. Até a próxima. A gente se vê aí no próximo podcast de TI. E até mais. Valeu.
Até mais. Valeu.